Vereadores, boa noite, senhora vereadora, boa noite, população que se faz presente nessa casa e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia, sessão ordinária 1239/2023, Terenos MS, dia 10 de abril de 2023. Em discussão, votação da ata milésima do 138ª sessão ordinária. Leitura das indicações, 038/2023, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. E leitura do requerimento 007/2023, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. Em sua votação do requerimento. Leitura do ofício 059/2023, que encaminha o projeto de lei municipal ordinário de 006/2023, de 4 de abril de 2023, que dispõe sobre a lei que reorganiza o serviço de inspeção municipal, SIM, e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimento que manipula ou processa produtos de origem animal no município de Terenos, barra MS, e das outras providências. Solicita apreciação em regime de urgência especial. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei 004/2023, de 15 de março de 2023, que altera a Lei Municipal Ordinária 1368/2022 e das outras providências.
Em discussão à ata anterior. Iremos abrir agora aqui o canal para a votação dos senhores vereadores. Está aberto para a votação.
Beleza, tu está controlando ou eu estou?
É sessão aqui, gente.
Não. O Chiru pediu a palavra, tu tá vendo isso aí? Tá bem, tá contigo aí, controle. Qualquer aperto, tu me fala, eu tô te vendo aqui.
Aqui não tá aparecendo pra votar a ata.
Por favor, Sheila, continua. Nós vamos abrir agora a votação, Sheila.
Mas cadê? Não aparece?
Ah. Agora apareceu.
Mas vai chamar nominal ou apareceu? Pode votar.
Está aberta a votação. ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Aprendendo devagarzinho. É. Agora, uma coisa que eu até perguntei.
Mas lê depois na outra sessão, a gente se organiza. Quer que eu leia? Você consegue ler aí? Tá ruim para ler aí? Você consegue? Então leia. Abre ela aí.
Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Educação, Cultura e Esporte a contratação de vigias a ser destinado para as escolas municipais e centros municipais de educação infantil CMMI. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos pais e responsáveis para que as instituições tenham guarda qualificado e apto para cuidar do controle das entradas e saídas, monitorar e lidar com diversas situações, trazendo assim segurança para os pais, professores, funcionários e para nossas crianças e adolescentes. Sala das sessões, 5 de abril de 2023, Henrique Rezende dos Santos, vereador.
Presente indicação será encaminhada ao Executivo Municipal para as devidas providências.
Tem mais outro?
Abre aí. Você tem que abrir para mim aí. Então não abre aqui. Não, mas você é o que tem que voltar aí, né?
Você vai ler, né? Você lê aí.
Leitura do requerimento de número 007/2023.
Requerimento 007/2023. Senhor Presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal no artigo 29, inciso 14, alínea C, do regimento interno dessa Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário dessa egrégia Casa de Leis, apresentar requerimento de informações ao prefeito municipal. Esclarecimento sobre como está o processo de aquisição das câmeras e qual a previsão de ser colocado nas escolas municipais e CMEIs. Justificativa. Ora o requerimento ora apresentado visa obter informações e esclarecimento sobre a aquisição das câmeras, tendo em vista que a Lei Municipal Ordinária 1370, de 2022, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância com central de monitoramento nos centros municipais de educação infantil e escolas públicas mantidas pelo Poder Executivo Municipal, que já foi aprovada e sancionada. Sala das Sessões, 7 de abril de 2023, Henrique Rezende dos Santos, vereador.
Em discussão, requerimento. Estará aberto a votação do requerimento. Vereador Henrique Rezende vai discutir o requerimento.
Falando sobre esse, fiz esse requerimento, né? Peço aos nobres vereadores que, né, se for possível, votar favorável, pois devemos, temos visto aí os acontecimentos nas nossas escolas, como o acontecido lá em Blumenau, e sendo assim visto, nós precisamos também precaver, né, aqui no nosso município e ver como tem sido importante as câmeras de segurança e também no pedido de... Fiz uma indicação aqui também sobre os vigias também nas nossas escolas municipais, né? Então, peço aos nobres pares aí, se for possível, aí, vote favorável a esse requerimento, tendo vista que a gente já votou nessa casa aqui o ano passado, né, um projeto onde cabe ao executivo aí a compra das câmeras para colocar nas escolas municipais. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra o vereador Joilson.
Queria aqui, vereador Henrique, dizer que eu sou a favor do seu requerimento. É muito importante isso. E dizer também que, infelizmente, nessa onda que nós estamos tendo, eu estava lendo agora no Correio Brasiliense que lá em Amazonas, em Manaus, em si, na zona sul de Manaus, uma adolescente, para você ter uma ideia, do Colégio Adventista, que é particular também, entrou hoje dentro da sala com uma faca na mochila, uma arma branca, esfaqueou ali dois alunos, fez um atentado contra dois alunos e a sua professora, e ainda se feriu. Então, eu acredito que tem que ter realmente alguma fiscalização maior, tem que ser notório isso, porque quem ia imaginar, muitas vezes, até a gente pensa, fala, pô, o colégio, queira ou não queira, um colégio adventista, é um colégio que ele é um colégio muito cuidadoso. E conseguir entrar dentro da sala de aula com uma faca de cozinha e fazer uma situação dessa. A gente não sabe o que acontece ali, mas é algo muito preocupante. Nós temos filhos, essas crianças estão ali dentro da sala de aula. Tem que ser, infelizmente, né, vereador? Eu acredito que isso é um caminho muito bom, esse projeto que o senhor fez, e principalmente o requerimento para saber o que está se passando e se vai ser ou não vai ser tomado providência. Meu voto, com certeza, é a favor do seu requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a palavra, vereador Caco.
Como está andando, tendo muitos atentados, eu acho que só um vigia e câmara de vigilância não resolveria o problema. O que resolveria o problema é botar ou criar uma guarda municipal. E aí sim, designar, vamos dizer assim, dois guardas para cada escola para poder estar cuidando. Porque uma câmara não vai coibir nada de uma criança ou de um adolescente levar uma arma branca dentro da sacola. E um vigia também não. Agora uma guarda municipal, vamos dizer, dotada de instrumento para cuidar, aí sim faria diferença. Então, não que eu sou contra o requerimento do vereador e da lei de botar câmara, mas eu, no meu pensamento, teria que fazer uma guarda municipal. Aí sim, porque a polícia militar, ela não vai ficar na porta da escola cuidando, não que não é o serviço dela, só que eles não têm contingente para isso. Então, para disponibilizar a gente para essa situação. Mas teremos que ver isso urgentemente para resolver a situação e dar segurança para as crianças e para nós ficarmos em casa tranquilo também, porque nossos filhos vão lá. Nós ficamos na berlinda, sem saber o que pode acontecer ou não. O coração das mães e dos pais fica apertado, porque conforme a gente está acompanhando os noticiários, isso aí virou uma febre. Então, temos que tomar uma providência, o executivo também tem que pensar algo que resolva esse problema, que venha a coibir o que aconteça alguma coisa dentro de terrenos. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra o vereador Chiru.
Obrigado. Vereador Henrique, esse requerimento vem de encontro com as realidades que nós vamos enfrentando e com o mundo que nós estamos vivendo. Vou um pouco mais longe. Eu acho que o Estado, ele também tem um compromisso de dar uma contrapartida e colocarmos detector de metais, porque geralmente a escola só tem uma entrada. Além das câmeras, nos pontos estratégicos, para melhor segurança dos nossos alunos, crianças e adolescentes, nós professores, servidores e pais, para adentrar na escola, se tiver um detector de metal com um vigia da forma que está sendo solicitado, eu vejo que acrescenta maior uma segurança, que é o que nós almejamos, e essa é uma política que tem que ser discutida com ampla e plenitude, junto com o Poder Executivo. Eu me proponho também a colaborar, porque a preocupação nossa é pelos munícipes e pelos alunos do município. Então, nós temos que prevenir. Então, sou favorável e vou acompanhar seu requerimento. Obrigado.
Só para concluir, quero fazer um adendo também aqui. A câmera, hora que solicitado, era um adendo, era um complemento da segurança, hora aqui também pedida para as escolas. Como o próprio vereador Henrique, eu acho que todos os vereadores aqui que estão foram interpelados na rua sobre esse pedido de segurança nas escolas. E a segurança, nobre vereador Chiru, a segurança tem que ser uma segurança armada. Como o nobre vereador Caco disse, até que se crie uma guarda, pode demorar, mas que se crie um outro mecanismo que coloque na porta das escolas segurança armada, principalmente nos CIMEIs. Só que nós devemos dizer assim, que não temos só os CIMEIs, temos escola de primeiro grau, tem as escolas dos maiores também. Eu acho necessário que, assim, se fosse possível, vereador Caco, em todas as escolas do município. Vamos estar dialogando com o executivo, nós todos, vamos levar a atenção do executivo e eu sou a favor também desse requerimento. Passa aqui a votação do requerimento aos senhores vereadores.
Cadê o...
Vereador Joilson.
Queria deixar registrado meu voto a favor do requerimento.
Eu vou acatar o voto do vereador Juízo aqui e vou continuar. Beleza? Então, o requerimento está aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para as devidas providências.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 006/2023, ao quinto dia do mês de abril do ano 2023, reúne-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com finalidade de proceder à análise e emitir o seu parecer quanto à legalidade ao projeto de lei 004/2023, de 13 de março de 2023, que altera a Lei Municipal, Ordinário número 1357/2022 e das outras providências. Ao referir comissão após análise, dá o seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 004/2023, sala das sessões 6. Perdão, gente. Sala das sessões 5 de abril de 2023. Joilson Dias Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marcelo Alexandre Consalte, relator. Wilson Miguel do Carmo, membro.
Está aberto a votação do parecer da comissão.
Travou Lucília e travou Ricardinho. Travou o meu também. Ou não. Ah, não. Perdão. Perdão. Só o meu que não entrou aqui. Você votou.
Meu, deu certo. Já votei. Ó, tá vendo?
O meu aqui tá travado. Só pra...
O parecer da comissão foi aprovado por 9 votos a favor e 2 votos de abstenção. Em discussão, o projeto de lei de número 004 de 2023. Está aberta a votação ao projeto de número 004 de 2023.
Faz hora.
Tá lá, tá sem e sem voto.
Tem, apertei aqui.
Projeto de lei de número 004 de 2023 foi aprovado por 9 votos a favor e 2 abstenção. E será encaminhado ao Executivo Municipal para as devidas, para sua sanção e publicação. Perdão. Leitura do projeto de lei de número 006 de 2023, que caminha em regime especial de urgência.
Ofício 059/2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-los, encaminho para apreciação a Vossa Excelência e seus dignos pares desta Casa de Lei, o projeto de lei ordinário 006/2023, de 4 de abril de 2023, em regime especial de urgência, que dispõe sobre a lei que reorganiza o Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimento que manipula ou processa produtos de origem animal ou no município de Terenos, MS das outras providências. A mesma se faz necessário, pois o município de Terenos, Mato Grosso do Sul, integra o Consórcio Intermunicipal Desenvolvimento Sustentável da Região Central do Mato Grosso do Sul, Central MS, o qual possui o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidade, riqueza, renda, emprego e bem-estar social, melhorando o serviço público e o progresso econômico, a qualidade de vida da população e o desenvolvimento territorial sustentável. Sem outros particular, para o momento, aproveito a oportunidade para retirar o protesto de estima e consideração. Henrique, prefeito municipal, Henrique Vancura Bucht, prefeito municipal de Terenos.
Eu vou votar cantado aqui. Em votação, o regime especial de urgência. Vereador Joilson, está aberto a votação verbal.
A favor, presidente.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Bixiga.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
O regime especial de urgência está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de número 006 de 2023.
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra, vereador Chiru.
Acompanhando esse consórcio que faz uma integração de 5 municípios, consórcio central, ele vem de encontro, esse projeto, com a necessidade principalmente dos pequenos produtores do nosso município, da agricultura familiar. Porque, através dessa aprovação, eles terão as condições que ela tem os 5 municípios, 2 irmãos do Buriti, Terenos, Cidrolândia, Jaraguari e Campo Grande, de fazer a sua comercialização através do selo SIM, que é selo de inspeção municipal. E terá também técnicos para ir fiscalizar produtos de origem vegetais e produtos que são manipulados também de origem animais. Então, eu vejo assim que isso é pujante para o nosso município e essa unificação faz com que possamos, nossos colaboradores, principalmente os produtores, poderem comercializar com um selo, com nota fiscal, com toda uma fiscalização em cima, com a inspeção, e ter a condição melhor de expandir o seu comércio, a sua venda. Então, eu sou favorável a esse projeto e digo, é um projeto que realmente é de grande envergadura e peço aos nobres pares que possamos acompanhar o projeto, porque ele vem de encontro também com as necessidades do nosso município. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Chiru. Em votação, o projeto de lei de número 006-2023. Está aberto a votação. O projeto de lei de número 006-2023 foi aprovado por 11 votos a favor, portanto, unanimidade, será encaminhado ao Executivo Municipal para sua sanção. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Antes, eu quero aqui tomar a palavra, vereador Zé Paraíba, pedir desculpa aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela web, pelo Facebook, hoje estamos implantando aqui o sistema online, que tivemos alguns problemas aqui, mas peço desculpa que nas próximas sessões vindouras que vierem, nós vamos estar mais apto e mais guapo no,
na votação aqui, será uma sessão mais tranquila e mais rápida. Muito obrigado a todos.
Vereador Caco.
Transfiro.
Vereador Chiru.
Serei sucinto, senhor presidente, demais pares aqui presente, população aqui também presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Como é importante projetos que tramitam nessa casa e a participação desse legislativo, vim de encontro com as necessidades que muitos sofrem. Um exemplo, conheço pessoas no assentamento próximo, na Nova Aliança, na São Pedro do Sul, e assim em outros lugares, mas estou dando esse exemplo, que produzem doce de leite. E para eles comercializarem, muitas vezes eles têm que passar pelo desvio para trazer a Campo Grande, que é o maior centro, para escoar sua produção e tirar o seu sustento, a sua renda, para sustentar a sua família. Com essa unificação, com esse sim, que o projeto, estivemos até presente em Sidrolândia, esse projeto do consórcio central, ele faz com que unifique, construa em si uma força maior para que todos possam ter a condição de transitar com a sua mercadoria, que é no caso do projeto 06/2023, e a pessoa, tanto de produto de origem animal como produto manipulado, produtos de origem vegetais, eles possam ser comercializados. Então isso é de grande envergadura e toda vez que eu voto um projeto que faz com que eu faça o jus de estar vereador, eu me sinto muito feliz, gosto de expor, porque quem fala e aprova mostra a cara. E eu, quando voto um projeto, eu tenho consciência daquilo que eu estou votando. O outro projeto também que eu votei e fui favorável é o projeto 04, tanto pelo parecer, também existe constitucionalidade, mas principalmente porque muitas vezes impedia de entidades filantrópicas poderem, quando fez alteração do artigo 2º, do parágrafo 3º, né, e do inciso 6º, que é onde está sendo revogado o inciso 6º, ele vem de encontro com aquilo que vai ser fiscalizado, mas é um incentivo de eventos, um exemplo, para ser feito eventos, exemplo Pestalozzi, exemplo Nosso Asilo, porque muitas vezes você tem um vínculo de algum funcionário ali, ou um agente político, ou ele faz parte dessa entidade, não poder ter o benefício de ter o incentivo. Mas deixando bem claro que não foi alterado a questões de fins lucrativos. Então, geralmente, eventos feitos desta forma, não pode ser cobrado os ingressos. Geralmente tem que ser gratuito. E, então, não pode ter fins lucrativos. Então, isso não foi alterado. Então, eu vou ter muito consciente. Estou feliz também porque isso faz com que a gente possa incentivar a cultura, o desenvolvimento do nosso município, os empreendimentos que muitas associações às vezes precisam fazer e às vezes não detêm da condição de poder fazer um evento com mais qualidade, com show ou com condições para que a sua região possa prosperar, possa crescer e possa melhorar dentro de cada realidade, né? Também, para concluir, senhor presidente, eu quero parabenizar essa casa aqui, porque hoje nós estamos cada vez mais, o mundo tecnológico está aí, e hoje esse painel foi um momento único, o primeiro momento da nossa Casa de Leis, que é onde os nobres vereadores, e que eu percebi que todos estão atentos, porque a vida é uma eterna aprendizagem. E aqui ninguém é expert, nós temos sim. Nós temos dois consultores aqui nos dando suporte. Nós temos a condição, graças a Deus, de poder praticar e, quem sabe, no futuro maior,
muitas vezes, e hoje nós estamos acompanhando o que acontece no Senado, na Câmara Federal. Então, hoje, teremos. É compatível a Assembleia Legislativa, não no poder, porque ela é em nível de Estado, mas em nível de município, nós estamos todos preparando, e hoje eu percebi, nós já estamos preparados para dar continuidade nessa inovação e nessa tecnologia. Então eu quero parabenizar a casa, o senhor presidente, a mesa e todos os vereadores. Faço o encerramento dizendo, desejo a todos uma semana abençoada, uma semana próspera e que possamos realizar o nosso projeto de vida. Meu muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Henrique Rezende dos Santos.
Boa noite a todos. Quero aqui, em nome da mesa diretora, presidente, cumprimentar todos os meus pares, todos aqueles que fazem presente nessa casa de lei, todos aqueles que nos vê aí pela web da Câmara. Senhor presidente, demais pares, né, quero agradecer aqui pela votação do requerimento, onde com muita preocupação a gente vem observado, né, nas escolas, como assim foi falado. O vereador Caco deu uma ideia aqui sobre os guardas municipais também. Eu queria só ver um resumo aqui, que foi dia 20 de dezembro de 2022, que foi uma decisão do STF. Todos os integrantes dos guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo, em serviço ou mesmo fora de serviço, independente do número de habitantes do município. Então, independente do número de habitantes do município, o STF, né, já deu a favorável que o nosso município possa ter também os guardas municipais, sendo visto que nós temos, se eu não estou enganado, mais de 9 ou 10 guardas municipais dentro do nosso município, que possa ser cedido para cá, né? Hoje eles vão até Campo Grande, então seria de suma importância esses guardas permanecer no nosso município e estar atendendo a nossa população.
Uma parte depois, vereador? Sim.
E estar atendendo a nossa população. Então, vendo os ataques que têm acontecido nas nossas escolas, né, eu peço aqui aos nobres pares, sabemos que até na nossa casa de leis aqui, nós temos os guardas que protegem muito bem aqui. Então, por que não nas nossas escolas? Por que não a gente, né? Hoje eu não sou pai ainda, mas a maioria dos pares nossos aqui, tem seus filhos, então nós precisamos andar de mãos juntas com o executivo, pedindo aí, e eu quero dizer à população que pode contar comigo para estar cobrando, pode estar contando comigo para estar cobrando os guardas na nossa escola, como os detectores de metais, como bem disse o vereador Chiru, para a gente estar inibindo aí, através de uma boa segurança para o nosso município. Concedida a parte...
Obrigado, Chico, pela parte, vereador. Pegando o gancho, o senhor falando dos guardas municipais, vereador Caco citou também referente a esse projeto, no mandato do ex-prefeito, essa casa aqui cogitou um bom período, Silvio, Chiru, Ricardinho, Zé Paraíba, que é do mandato passado, Marcelo, vereador, de estar colocando dentro do nosso município os guardas municipais. Eu não estou enganado, quem correu muito atrás desse projeto aí. É um projeto muito importante, que a gente poderia também estar junto agora, vendo se a gente consegue fazer com que isso aconteça. De verdade, e é muito bom para o nosso município isso daí. Teria já uma conversa em andamento, isso foi muito bom. Só concluir e dizer para o senhor que eu sou a favor, e o senhor pode contar comigo nessa ideia dos guardas municipais dentro do município de Terenos, assim como os outros vereadores, eu acredito que também sejam. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela parte. Então, vamos somar junto, né? Pedir aí ao Poder Executivo que tenha um convênio, né, com o governo do Estado, que é alinhado aí ao prefeito, que é PSDB, o Eduardo Rido, que a gente possa estar se alinhando aí para estar trazendo, né, esse convênio aqui para o nosso município. Sem mais nada, quero desejar aqui a todos uma boa semana abençoada, e que possamos viver dias melhores na nossa cidade. E conte comigo, né? Nosso gabinete online, quero agradecer cada um que tem deixado ali seus pedidos, suas demandas, e pode contar com esse vereador aqui. Meu boa noite a todos.
Vereadora Lucile de Almeida.
Quero cumprimentar o presidente, todos os pares aqui, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, muito obrigada, e cumprimentar todo o pessoal do campo e da cidade. É, mais uma vez, eu venho aqui solicitar aos nobres vereadores, ao presidente, ao líder, algumas denúncias que chegou até mim, e eu preciso repassar aos senhores, para que a gente possa, juntos, né, aos responsáveis, está tomando providência. Mas antes eu vou voltar lá atrás em questão do registro do ponto. Né? Teve uma pessoa que, a Luciana, colocou um texto bem, bem redigido no Face, fez uma pergunta e eu pedi para o advogado olhar para mim. Em questão do ponto, tinha uma portaria em 2011, 373, que regulamentava o uso do ponto. Dezembro de 2021, ela foi mudada para a 373. A 373, em 2021, ela deixou de existir. E entrou a 671, regulamentando o ponto via aplicativo. Dezembro de 2021. Ela começou a valer 2022. Então, a portaria recente permite que ela faça o registro por aplicativo. Então, essa lei anterior, que dizia que você teria que abater o ponto no local, ela foi alterada por essa nova portaria 671, aonde pode ter o aplicativo no celular e aonde, tipo os médicos, onde eles estiverem, eles podem estar lá fazendo o seu registro. Né? E o ponto pode ser marcado por celular. Também foi pacificado 429, na corte superior, que se o servidor passar 10 minutos de bater o ponto da forma que está, é obrigado a receber hora extra. Então, ele tem que receber. Então, assim, houve-se muita indagação, né? A gente debateu muito na sessão, sendo que essa portaria já existe, a lei também já tem a nova portaria, e isso poderia ter colocado no celular dos médicos, dando esse comodidade, eles não precisarem ali estar vindo aqui e chegar ao ponto de pedir demissão, afastamento do cargo, e a gente perder uma médica aí que faz 10 anos. Então, eu gostaria de solicitar ao departamento RH, ao presidente do sindicato, ao presidente, ao líder, que leve isso a eles, que de repente eles não podem ter esse conhecimento. Né? Se não tem esse conhecimento, pode ter causado todo esse transtorno e esse desajuste, trazendo tanta problemas para nós. Também gostaria de deixar aqui para os senhores a casa de saúde alugada, que está fechada. Ela foi alugada há um período de tempo e ela está fechada, mas chegou até mim que aproximadamente quase 8 meses ali que ela está fechada, eu não tenho certeza se é 8, mas está pagando aluguel com ela fechada. Então, a gente gostaria, vou estar fazendo um requerimento aqui para estar querendo saber se está pagando aluguel de uma casa fechada, como é que vai ficar. Então, é importante o líder, nós levar nessa casa aqui, porque é recurso público. E também o posto da Jamil foi feito a pintura, algumas reformas, mas ainda não foi colocado nem banco e nem feito uma varanda. As pessoas ainda ficam no sol. Então, a gente precisa também tomar providência nessa questão. E também o posto da Vila Ferreira, que vai ser reformado, a gente pedir para que alugue um lugar adequado, né? Que quando for fazer a reforma, também não esqueça de varanda, de banco, ver a parte de acessibilidade e ver a necessidade do pessoal, das pessoas ali naquela região. Então, a gente tem que ter muito essa acessibilidade. Outra denúncia que chegou até mim, a ambulância nova estragou, está se usando uma ambulância mais velha no UBS, ela está sem ar-condicionado e também a porta traseira abriu, correndo risco de cair com o paciente. Então, isso é gravíssimo. Então, mais uma falha aí, né, em questão da parte da saúde, que a gente precisa ver todos esses pontos e agilizar isso para trazer conforto. Né? Se a ambulância nova deu problema, aqui as pessoas que estejam ali utilizando tenham segurança. Né? Sem ar, com a porta aberta. Então, muitas falhas aí, vocês correm risco de vida. E também gostaria de relatar aqui em questão do plano de cargos e carreiras. Né? Que, pelo artigo o 78... lá, fala que teria que pagar o aumento agora esse mês de março que passou, não aconteceu nada. E também, no parágrafo 75, no primeiro, do plano de cargos e carreira, fala que tem que colocar um responsável técnico. O responsável técnico que está lá, ele está atuando como responsável técnico lá e está sendo responsável técnico também das UBS. E ela não está cumprindo 40 horas. Então, precisa ver certinho, porque não pode. Então, está fora do regimento e não está adequado dentro das regras aí do plano de cargos e carreiras. Gente, sabe o que me entristece? Esse plano de cargo e carreira, que foi tanto cobrado e tanto pedido, ter essas falhas e ainda não foram resolvidas. Como é que se trabalha dentro de uma administração e você não abençoa a sua equipe de trabalho? Será que essas regras de pontos, todas essas regras também valem para os cargos de confiança? Chegou até mim também que uma equipe de funcionário, se eles trabalharem até uma hora, eles não têm direito ao almoço. Eles têm que ir embora. Mas quando é cargo de confiança, termina uma hora, tem direito à refeição. Né? Então a gente precisa dar valor às pessoas que estão trabalhando. Como é que você trabalha desalinhado com a equipe? Não funciona. Como que vai funcionar se você não valorizar o enfermeiro, se você não valoriza o SD, se você não valoriza o enfermeiro, o médico? Olha essa ação aí, perder médico por falta de competência de pôr um aplicativo no celular. O estresse que causa, o transtorno que traz. Também gostaria de solicitar que nessa casa, vai ser lido, tem na Ponte do Grego, lá tem uma escola desativada, e lá moram muitas famílias carentes, famílias ali, tem um povoado muito grande, da gente indicar o prefeito para transformar aquele lugar lá num postinho de saúde, fazer um atendimento médico lá. Está fechado lá, as estradas lá estão horríveis, também não está passando lá na Ponte do Grego. Então isso é importantíssimo a gente se organizar aí junto nessa casa para solicitar ao prefeito lá, nessa escola que está desativada, poder colocar um atendimento lá, ou quinzenal, ou o momento que for, ou cada 20 dias, mas que atendesse
vereadora,
aquela população.
Concede uma parte?
Concedo.
Obrigado pela parte. A senhora disse da Ponte do Grego, né? Até está tendo lá, foi uma indicação até do vereador Chiru, o ônibus itinerante que tem visitado lá, o Chiru sabe bem disso, até muito mais propriedade do que eu, tem visitado, né, a Ponte do Grego e até a escolinha lá, eu estive lá até com o prefeito Henrique, juntamente com o presidente da associação lá da Ponte do Grego, e ele até se propôs em ceder ali, para que haja esses atendimentos quinzenal ou até durante o mês, aí, uma vez por mês, ter esses atendimentos lá. Então, ele se propôs a ceder aquela escolinha lá juntamente com a Associação de Moradores. Então, já está bem encaminhado isso e eu acredito que vai dar certo. E quero parabenizar a senhora por estar junto com a gente, somando forças junto aí ao município, ao executivo, para a população que ganha com isso. Né? Quando nós unimos, somamos força, quem ganha é a população. Então, a gente está bem adiantado já nisso e acredito que vai dar certo. Já está tendo atendimento lá, o vereador Chiru sabe disso, e tem sido uma bênção, né, o atendimento lá. E eu acredito que a escolinha lá vai ser retomada para isso. Obrigado pela parte.
Isso é muito bom, vereador Henrique, que possa acontecer e atender aquela comunidade tão carente, aonde um dos líderes lá da pastoral da igreja passou para nós a necessidade e o tempo que o atendimento lá e aquelas famílias são carentes, que isso venha a acontecer quanto antes. Né? Também em questão da incidência aqui na cidade, em questão do fumacê, aqui também está com pouca equipe de trabalho de mão de obra, em questão da dengue. Então, levar ao executivo, ao secretário de saúde, quais são as ações que eles estão... Eu gostaria de pedir ao líder da bancada mais uns 3 minutos.
Concedido.
Então, eu gostaria de solicitar no departamento, nessa parte, em questão da dengue, que está bem alastrada, que fosse ver a equipe que está bem reduzida para aumentar essa equipe de trabalho na questão da saúde.
A senhora concede uma parte, vereador?
Concedo.
Obrigado. Essa questão do fumacê da dengue, até nas sessões, acredito que umas 3 sessões atrás, 4 sessões, a gente estava discutindo. Infelizmente, nosso município, para fazer o fumacê, depende do governo do estado, porque quem tem esses equipamentos para governo de estado, para fazer fumacê, caminhonete, motor, e até o produto está em falta. Em Campo Grande, nós estávamos vendo lá, eu estava vendo uma reportagem, o que tem de situações de dengue e esse produto faltando dentro de Campo Grande? Não tem, e o nosso município tem pouco, só que ele também não tem esse aparato que precisa ser desenvolvido. Aí o que acontece? Eu só estou passando porque aí eu fui perguntar. Por que não passa? A gente vai deixar... A minha ideia é o quê? Será que nós não tínhamos que fazer alguma coisa que seria preventiva, em vez da gente ir lá e depois ter que fazer alguma coisa para lidar com uma situação que vai estar alastrada? A resposta é bem simples e me mostraram lá, que é o responsável até desse setor, é o Guilherme, falando: Joilson, olha, nós precisamos ter um número X de ocorrências para poder alimentar sistema, para depois o governo do estado poder estar vindo para fazer essa participação. Infelizmente, é assim que funciona. Teremos, ele tem uma determinada quantidade, enquanto... E isso é errado, né, vereadores? Infelizmente, é errado. Será que a gente precisa que entra como se fosse aí alastrasse a dengue para depois conseguir ajuda? Está errado, né? A gente precisava de algo preventivo, mas, infelizmente, não conseguimos. Obrigado, vereadora. Só para explicar mais ou menos o que ele me falou lá, porque eu fui atrás aquele dia que eu comentei da limpeza dos terrenos aqui.
Conforme o senhor relatou, o município, nós temos responsabilidade com a nossa população. E com a responsabilidade que nós temos e com o surto de doença, a gente precisa realmente fazer o que o senhor está falando, criar um mecanismo e uma forma diferenciada para atender a população e não deixar virar um caos para depois socorrer. Então, isso é importante, o prefeito, o executivo, junto com o Departamento de Saúde, o responsável Guilherme, e se precisar aumentar a equipe da condição de trabalho para que faça ação, matérias, que façam divulgação, que façam mutirão de visita nas casas, lotes baldio, roçada, dá para fazer N ações diferenciadas. Então, solicita aí ao executivo para que faça essa ação diferenciada. Quero aqui agradecer mais uma vez a população terenense, estou aqui à disposição de cada um de vocês. Estamos aqui para trazer todas as solicitações e reivindicações que nós acabamos sendo a voz do povo. Vocês falam e a gente transmite aqui para os nobres colegas, para o presidente, para o líder, para o prefeito, faz indicação, requerimento, e a gente está fazendo, executando as nossas atividades. Como eu disse, o vereador ele não executa. Ele cobra, fiscaliza e a execução vem direto do prefeito executivo. E a gente vem cobrando aqui toda semana para que algumas ações sejam cobradas urgentemente. Né? Então, que todos tenham uma semana abençoada e direcionada por Deus. Muito obrigada.
Boa noite, presidente. Seu nome, cumprimento para essa casa, a população que nos assiste, a imprensa local. Queria aqui hoje parabenizar nossa casa aí pelo esse projeto de hoje que foi aprovado, que é de importância para o nosso município e para as pessoas que vão ser beneficiadas com esses dois projetos. Eu acho que esse é o papel do vereador, aprovar o projeto, indicação, requerimento, vários aqui, o Henrique hoje muito bem colocado aí o seu requerimento, a sua preocupação, vereador. E, não só pelo que vem acontecendo muitas coisas. E tivemos um exemplo maior, né, em Blumenau, teve ali aquela fatalidade que morreu 4 crianças. E esse requerimento, Vossa Excelência, vai ser de encontro de suma importância para o município de Terreno e outro, para outros municípios também, já aderiu já, os prefeitos, já aderiu se essa segurança aí de guarda municipal, preparando a segurança nas escolas. Então, realmente, esse requerimento de Vossa Excelência foi de muita grandeza. Parabéns pelo seu empenho e sua preocupação, que realmente hoje estamos vendo lá na ponta, mas pode ser que amanhã possa acontecer no nosso município. Então, eu acredito que o Henrique vai aderir esse projeto ou requerimento, Vossa Excelência, e com certeza isso aí vai de encontro para atender as demandas do nosso município, as escolas, CI, enfim, vai atender todo um contexto geral, porque a preocupação dos pais é agora realmente dobrou. Queria aqui também uma pessoa do presidente Marcos, a nossa a mesa, parabenizar por esse projeto, vereador. A tecnologia que chegou na Câmara, acho que isso é de muito grande valia, que hoje a tecnologia está muito avançada e nós temos que avançar também. Temos que acompanhar a evolução. Eu acho que é importante a gente estar inovando esse conhecimento, essa tecnologia nova, que vai poder facilitar mais os trabalhos dos vereadores, da Câmara. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência aí pela iniciativa aí de trazer essa tecnologia para a Câmara. Hoje, nós temos muita dificuldade realmente no nosso município. Tem suas dificuldades, tem suas falhas humanas. Até tomei conhecimento, falei com a Ariane, e ela ia checar certinho para ver o que poderia ser feito. Então, tudo aquilo que foi falado segunda-feira, vereadora, eu levei ao conhecimento, estará sendo feita aí uma análise, como você falou aqui agora há pouco, em relação ao ponto, e outras demandas estamos cobrando o secretário, estamos cobrando os responsáveis. Eu acho que muitas vezes o prefeito, ele leva, muitas vezes as pessoas falam mal da gestão, falam mal do gestor, mas ele tem uma equipe, e essa equipe tem que ser cobrada. Nós temos que cobrar a equipe da administração, tem que cobrar o secretariado, tem que cobrar os responsáveis dos setores, para que as coisas possam caminhar conforme aquilo que a população espera. E eu acredito que o prefeito Henrique, ele não mediu esforço nenhum, sempre está cobrando, atento, para que seja cobrado a melhor qualidade possível.
Vereador, me concede uma parte?
Sim.
Eu gostaria, né, de pedir a Vossa Excelência, o senhor que vai conversar também com a Ariane, né, gostaria de ver se está tendo algum planejamento estratégico, né, para a contenção de surto de epidemias no nosso município. Se tem feito, né, até vou fazer uma indicação, queria chamar o senhor para a gente fazer junto essa indicação, ou até mesmo um requerimento, para estar encaminhando para a Secretaria de Saúde, se está tendo uma estratégia, né, sobre esse surto de epidemia, né? Sabemos ali, eu estou ao lado do posto de saúde, muitas crianças com problema respiratório, e qual que é as medidas que o município tem tomado e a Secretaria de Saúde tem tomado no nosso município. Gostaria de chamar o senhor para a gente fazer junto esse requerimento, né? Sabemos, né, a dificuldade que tem, não sei se... Eu acredito que todos os pares visitam ali os postos de saúde nosso, e a gente tem visto a dificuldade até mesmo ali dos enfermeiros, temos visto a dificuldade ali dos funcionários dos postos de saúde, e até mesmo dos médicos, né? Então, eu queria saber da Secretaria de Saúde quais têm sido essas medidas tomadas, se tem um planejamento, se tem um plano de governo ali para eles estar executando. Obrigado pela parte.
Vamos sim, vamos fazer o requerimento e vamos também fazer essa cobrança, como que está realmente esse andamento aí em questão à pandemia. que Campo Grande está bem arrastado, né? Acho que temos que estar atentos em relação a isso, muito bem colocado pela Vossa Excelência. E eu convido o senhor vereador para que nós possamos junto na secretaria e checar isso, como que está o andamento dessa questão aí. Queria aproveitar hoje aqui também, deixar aqui meus parabéns, 75 anos de vida da minha mãe, que hoje, nesse momento, está fazendo aí 75 anos de idade, que Deus abençoe a sua pessoa, com muita saúde, muita paz, que hoje completa aí seus 75 anos de vida. Sem mais, queria deixar aqui uma boa noite para todos, uma boa semana. Deus abençoe a semana de cada um de vocês, que temos uma excelente noite.
Convido aqui o nobre vereador Henrique Rezende a assumir a presidência. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, ao Zé, meu amigo lá do Vivari, segurança, população que nos assiste pelo Facebook, pelo web da Câmara. Quero que hoje, vereadora Lucília, Vossa Excelência, hoje tocou num assunto da van. E eu acho que não é só o poder público que sofre hoje com o problema de van. O que que acontece hoje com van? Essa van parece que me fundiu o motor. E não existe no mercado motor para se comprar. Está complicadíssimo. A Mercedes-Benz, no nosso estado, aqui em Brasil, está mudando a unidade dela para outro estado para poder, a fim de atender as necessidades dela. O que acontece? Você não consegue comprar motor. Eu levei 75 dias para conseguir um motor para minha van. Aí vamos mudar de marca de van. Vamos mudar para uma Ducato, que acho que é os veículos que a prefeitura tem. Mesma coisa. É um fator complicador. Retífica de carro, esse tipo de carro é complicado de fazer. Isso aí tem que comprar e comprar novo para poder aguentar, senão não aguenta. Quando Vossa Excelência tocou no assunto aqui, eu estive lá, até para perguntar mesmo, eles estavam reclamando, não estou me encontrando motor. Mas parece que tem uns 8 dias para trás, surgiu uma luz fora do estado, aqui longe daqui, para conseguir um motor para a van. Espero que seja solucionado o problema, até porque o transporte tem que ser feito de van. E essas vans andam muito. Eu tenho várias vans correndo no estado, vocês sabem que eu tenho, é complicado até para mim. Tem que sair correndo, buscar peça em Curitiba, buscar peça em Minas, buscar peça até em Foz. Eu já fui buscar peça em Foz de Iguaçu. Tanta é a dificuldade que está o problema de conserto de veículo. Voltando ao assunto de novo da saúde, respeito que o vereador Juízo aqui falou, eu estive lá uns 6 meses atrás. Como é que funciona? Tem um surto de uma epidemia de dengue num certo local. Está constatado que aquela pessoa tem dengue, naquele setor, eles fecham aquele setor e atendem aquele setor onde está a dengue pré-anunciada ali. Então, o que que eu perguntei? Mas não tem como a gente poder passar esse produto? Não existe no mercado para passar, eles não vendem. Não sei se você lembra que tinha o produto Malation, lembra? Eu fui atrás desse Malation, falei, vou comprar para mim passar lá na minha vida, na minha casa. Não tem, não dão. É só o governo do estado. Mas como vocês aqui, Vossas Excelências sempre disse e disseram, cabe a gente sim correr atrás, vamos tentar, é necessário. O pernilongo está solto. É perigoso para as famílias terenenses, não só terenenses, mas para as famílias do Mato Grosso do Sul, né? E vamos ver o que que a gente consegue fazer, porque só o Baigon não dá conta, não. Tem que ser um produto que ele chegue a contento em todas as residências, né? No caso, né, Zé? Principalmente na Vila do Bodoquena ali, né? No caso, que ali é um surto danado, a gente sabe que é, né? Para poder, para a sociedade não estar indo para o médico, né? É um trem complicado. Então isso é a mais pura verdade, não se encontra o produto para combater de frente com esse tipo de problema de saúde pública, isso é a saúde pública, né? Né? É. Vou liberar para o senhor falar. Isso. Não é fácil.
inseticida.
É isso. Com o suficiente para você conseguir um inseticida para você fazer o bloqueio. É que você falou. Quando o soja uma cola aqui, é um quarteirão para baixo, um quarteirão para lá, o outro para frente e para trás.
Isso.
Entendeu? Assim funciona o bloqueio. Então, eu trabalhei na saúde, eu sei quanto é difícil a pessoa conseguir seguir. É o malachão mesmo. Entendeu? Que é fornecido pelo Estado. Sim, é o que você está falando. Para conseguir, tem que ser juntar vocês.
E nós vamos fazer isso, Zé. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Então tá aí, tá dado o recado. A voz do povo. Né? A voz do povo pedindo clamor, né? Porque a gente tem que ter o clamor. O povo vem aqui para solicitar e precisa disso aí. Agora acabou a chuva, agora vem o pernilongo mesmo. Vem que vem arrebentando. Quero encerrar minhas palavras aqui, num momento não muito bom. Perdemos duas vidas onde seu neto, meu vizinho na Vila Santa Terezinha, e o Domingos, que acho que vossas excelências todos conhecem, que mora ali embaixo, que era o Domingos Salgadeiro. Até eu estava junto com o vereador Bixiga na colônia, foi até por surpresa, eu nem sabia. Pessoa que sempre com nós ali, para lá e para cá, uma perca irreparável. Então fica aqui, desta casa, nossos sentimentos, nossas condolências a todas as famílias e os amigos do Domingos e do Neto. Quero agradecer a vocês aqui, os meus pares, Vossa Excelência, vocês que fazem presente aqui e toda a população que nos assiste pelo Facebook, pelo web da Câmara. Boa noite. Quero aqui agradecer meus pares, população que se faz presente aqui, população que está em casa, pedir aqui esta casa, pedir o perdão por ter nos atrapalhado aqui hoje com essa informatização que fizemos na casa, mas semana que vem já estaremos um tanto quanto melhor para poder fazer a nossa sessão mais rápida, mais tranquila e soberana. Em nome de Deus, agradeço a toda a família terenense, aos meus pares. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Ótima semana.